Olá e sejam bem-vindos a mais um Save Point Podcast. Hoje na sua edição Pocket, estamos aqui eu, João Vicente, com...
Raulzito.
E...
Kathleen.
E a gente vai falar hoje sobre alguns assuntos interessantes, barra polêmicos, barra tudo que aconteceu nos últimos dias aí de interessante. E também pelo fato de que a gente não gravava há um tempo, então deu vontade de falar besteira, só que dessa vez com o microfone na mão. Essa é a diferença.
É.
Cara, a gente vai falar um pouco do Pokémon GO, porque, tipo, basicamente, todo mundo falando, eu cheguei no trabalho hoje, pessoas falando do Pokémon GO. Teve uma anestesista que falou que quem joga isso é retardado, basicamente. Quer comentar sobre isso?
Não.
mas ela falou. E nós vamos também falar sobre o AlphaGo, que não é nada, praticamente nada a ver com o Pokémon GO, fora o fato que inclui cálculos matemáticos, e todo programa de computador inclui cálculos.
E tem Go no nome.
E por incrível que pareça, não tem nada a ver com o Lara Croft GO, nem com o Hitman GO, que são bons jogos. E nós vamos falar também sobre os torneios de esportes que andam passando na televisão, não exatamente aberta, mas na televisão, assim, digamos, mais tradicional. Na TV cabo, aquela que era novidade há 30 anos atrás.
Uhum.
20 anos atrás. E a gente achava massa.
Que uma vez era uma parada foda, hoje em dia ninguém quer, né?
Tipo assim, é um serviço caro e ruim. E como eles não estão patrocinando a gente, vão tomando cu. Net vai tomando cu. Odeio vocês.
Netflix é bem melhor.
Se a minha internet cair durante a gravação, não importa, porque a gravação é offline, então foda-se.
Eles vão cortar quando você estiver upando, cara.
Cara, sabe... Falando sobre cortar, eu tenho uma coisa pra contar. Geralmente, serviços esses no Brasil, assim, em geral, eles demoram, ou eles não são bons, ou eles deixam a gente irritado, né? Uhum. Quando tu precisa de manutenção, por exemplo. Eles não vêm correndo, né? Tipo, o cara não fala assim, nossa, cara, eu preciso te ajudar, eu vou aí em 10 minutos.
Uhum.
Não, eles meio que falam assim, cara, demora 3 dias pra ir na tua casa. Se rala.
Uhum.
Concorda?
Sim.
Só pra saber, assim. Concorda?
Uhum.
Sim?
Sim.
Legal. Aí, o que aconteceu? Esses tempos eu liguei pro meu serviço de TV cabo e internet pra tirar serviços, pra diminuir o valor, que tava absurdamente caro.
E porque a temporada de Game of Thrones acabou, então, né? A gente não precisava mais de TV cabo mesmo.
Não preciso mais de TV cabo, sério. E assim, eu vou diminuir a velocidade da minha internet, cara, que era mais do que agora, tá ligado? E era bastante, mas é caro também. Aí eu liguei pra cortar, cara. Eu liguei, gostaria de... Tá, e a internet tu diminui pela metade, esse plano aqui que eu vi. Olhei no site, escolhi o plano. Basicamente, antes de eu conseguir desligar a ligação no celular, a minha internet caiu e voltou e já tava na metade da velocidade.
Caralho.
Ah, quer dizer que vocês estão bem eficientes, né? Que rápido, não, pessoal? E a TV voltou demorou uns três dias pra voltar a funcionar direito. Que ficava dizendo que o cartão não tava instalado e o caralho é 4 e o cartão no rabo.
Vai ser inferno.
Então, basicamente isso. Mas vamos à pauta do podcast de hoje. Alpha, go!
Então, essa notícia do AlphaGo, ela é de um tempo atrás, na verdade, mas eu tive conhecimento dela há pouco tempo e achei que seria interessante compartilhar. E não é exatamente relacionada a videogame,
sim,
mas como é ligada a desenvolvimento, inteligência artificial e jogos, né?
Sim.
Eu achei que valeria a pena comentar aqui.
Claro, claro.
Pra quem não sabe, Go é o nome de um jogo, né? Um jogo de tabuleiro que é um dos jogos mais antigos aí da humanidade e tal.
Atrás de mim tem uma coleção de mangá do Naruto. No Naruto tem personagens que jogam Go. Ele tá ligado.
Não, o Shikamaru jogava Shogi, na verdade.
Ah, nossa, falha.
Errou!
Era Shogi, é verdade. É. Cara.
Mas então, o Go... E ele é um jogo que, assim, em termos de regras é extremamente simples, mas a complexidade e a profundidade do jogo, assim, em termos de jogadas,
sim,
e de estratégia é é absurda, assim, sabe? Tipo, tu tem mais possibilidade de jogada no tabuleiro de Go do que átomo no universo. Um negócio desse nível, sabe?
É que, assim, é que a gente já sabe que os orientais, eles não costumam fazer as coisas de brincadeira, tá ligado? Eu vou inventar um joguinho aqui pra dar uma jogada aqui... 1 bilhão de possibilidades.
Então, tipo assim, não existiam computadores capazes de jogar Go. Ou pelo menos não existiam computadores capazes de jogar Go direito, né?
E xadrez, sendo que xadrez tem faz tempo, né?
É. O xadrez teve o Deep Blue em 95 ou 97, não lembro agora.
Nossa, por aí, tipo, que, mas há muito tempo atrás.
É, que ganhou lá do Kasparov, que era o campeão mundial na época. E assim, o Deep Blue, ele ganhou através de... puramente cálculo bruto, assim, tá ligado?
Sim, sim.
O cara botou lá, calcula todas as jogadas e simplesmente escolhe a que tem a melhor pontuação.
Não, e assim, só um comentário aí, uma época eu tentei meio que estudar xadrez, comprei um livrinho, assim, aprendi os conceitos básicos e tal, e aí eu li algumas coisas sobre essa questão toda dos computadores jogando, né?
Uhum.
E realmente, assim, uma coisa importante é como tu falou, basicamente no xadrez... você já tem uma vantagem se tu fizer cálculo bruto muito rápido, tu consegue, porque tu assim, beleza, provavelmente a melhor jogada já é essa aqui.
Uhum.
O único porém que eles citavam na época era a capacidade de adaptação do jogador, que foi o que eu acredito que, agora também eu não lembro, isso que eu li faz tempo, basicamente foi o que Deep Blue conseguiu contornar. Né? O que acontecia? Os computadores que eles faziam pra ganhar do Gasparov, dos outros campeões, e não dava certo... Eles faziam um cálculo, beleza, calculava a melhor possibilidade. Só que o jogador, o enxadrista, ele se adaptava.
Uhum.
Ele pensava, peraí, esse computador tá indo pela estratégia tal.
Uhum.
Eu conheço essa estratégia, ou eu provavelmente conheço algo parecido. Então ele, o ser humano, ele mudava de uma maneira que deixava o computador... Peraí. Quando o computador... Eu acho que a ideia era assim, quando o computador tava numa linha de pensamento, aí ele ia por essa linha até o fim.
Uhum.
Entendeu? E aí foi como tu falou, cálculo bruto... O clube bruto ele ganhava, só que não adiantava, né?
Tá, mas só pra eu entender, então aí normalmente o jogador vencia do computador?
Até uma certa época sim, porque chegou, demorou até essa época aí.
Até a chegada do Deep Blue, né?
Ganhar.
E enfim, isso não funcionava com o Go simplesmente pela quantidade de jogadas possíveis, né? Que ultrapassava a capacidade de qualquer computador.
É, tipo, basicamente mais cálculo, mais tempo pra fazer o cálculo, não rolava ficar um ano esperando a conta.
É, exatamente. E daí, o Google criou um computador capaz de jogar Go, o AlphaGo, né? E, tipo assim, eu não lembro o nome da subempresa do Google, era uma coisa tipo Google DeepMind, ou sei lá, uma coisa assim.
Google, vamos dominar você,
E daí os caras, pô, vamos fazer um computador que joga Go? Vamos, beleza. E eles inventaram esse software que ele... Ele funciona através daquele esquema de aprendizado, tá ligado? Ele vai lá, analisa um monte de partida, entende como é que elas funcionam, e daí eles botaram esse computador pra desafiar um jogador fodão lá, ele ganhou, e daí eles pensaram, pô, então vamos botar esse cara pra enfrentar o maior jogador, né? O campeão.
The best.
Que é o Lee Sedol, não sei se se pronuncia assim.
Aham. Uh-huh.
E o computador ganhou de 4 a 1, né? De 5 jogos, ele ganhou 4.
Nossa.
E tipo assim, ele ganhou...
Ele me impressionou o cara ter ganhado 1. Essa porra desse computador. Essa é a parada que eu tô pensando agora.
Não, e o mais impressionante não foi só o computador ter ganhado. O computador, além de ganhar, ele era capaz de criar jogadas novas, sabe? Ele fez jogadas que seres humanos não tinham pensado.
Nossa, tenebroso.
Que quando, tipo, os comentaristas estavam narrando o jogo lá, tipo assim, cara, por que que o computador fez essa jogada, sabe? E aí, tipo, lá, 50 jogadas depois, os caras... Caralho, aquela jogada era pra isso, meu Deus!
Nossa, cara, é o Matrix total! Eu já tô surtando aqui.
E daí eu fiquei, tipo assim, caralho, que foda. E, pô, a notícia é isso, assim, eu fiquei muito impressionado, achei que valia a pena compartilhar isso e tal, né? E esse aí, algum comentário?
Não, eu acho animal, porque assim, cara, primeiro, eu não fazia ideia que o Go tinha essa peculiaridade, né? Toda a questão de que, não, o Go é completamente diferente, nós não estamos falando de xadrez. Uhum. Eu pensava assim, ah, se joga xadrez, joga... outros jogos parecidos, né?
Uhum.
Que basicamente, tu vai calcular X jogadas e vai... identificar a melhor possível e É aquela coisa, sim, é muito complexo, beleza. Mas, cara, a gente sabe que cálculo bruto é uma parada que, num jogo desses, provavelmente eu imaginava que ia ser o necessário. E eu tô curioso até pra tentar entender por que, que o Go tem essa peculiaridade, digamos assim, acima do xadrez, uhum. Né?
Basicamente, assim, o xadrez, ele tem um tabuleiro de 8x8, as peças começam todas lá e tu vai subtraindo.
Aham, uhum.
Né? O tabuleiro do Go é bem maior, ele tem 19 casas por 19.
Nossa.
E ele começa vazio, tu adiciona peças.
Uhum.
Né?
É diferente.
Então, a questão do cálculo bruto ali é muito difícil, sabe?
Sim.
Para um computador fazer isso.
E...
A Fernanda tá dizendo que o Go também tu joga na linha e não dentro do quadrado.
Ah,
é
verdade.
É uma diferença...
É verdade, é bem substancial.
Uhum.
E assim, o... Uma coisa bem interessante também é como que eles... Assim, eu quero ver depois com mais calma como exatamente que... Pelo menos qual é a ideia que eles criaram essa inteligência artificial. Porque a gente sabe que uma das coisas mais difíceis é criar uma inteligência artificial que realmente aprenda.
Uhum.
Tá ligado? E, pois cara, é. Se ela tá aprendendo, né?
É impressionante a capacidade, é pensar que existe uma inteligência artificial que vai analisar a jogada e vai criar uma jogada nova. Eu acho
Sim.
isso muito incrível.
Pô, isso é sensacional. E na real, eu fiquei pensando, tipo, trazendo um pouco agora pra questão do videogame, né? Porque, pô, inteligência artificial no videogame é um negócio que é piada, assim, né? Tipo, qualquer jogador mais ou menos Street Fighter ganha do computador no hardest brincando, né? Pô, imagino que no futuro a gente vai ter, mesmo dentro do videogame, assim, inteligências artificiais que são competitivas de fato, né? Que tu
exatamente.
Consegue, tipo, botar o bot ali, treinar e talvez... Pô, imagina que legal, o teu bot aprende contigo, sabe?
Tem alguns jogos que dizem que fazem isso, né? Eu não... Uhum. Deixa eu lembrar qual agora.
O Forza fazia isso.
Cara, o Smash...
Fazia.
Mas ele não pega o perfil do cara da internet?
Não, tá certo. Ele pega o meu perfil e aí ele...
Ele analisa.
Ele analisa e cria um...
Um fantasma.
Um fantasma, exatamente. Pra correr com uma outra pessoa,
então,
tá certo.
Então, no Smash também, quando tu... Principalmente quando tu treina com um amiibo, ele mais ou menos faz isso, sabia? Uhum. Então, os caras dizem que se tu treina um amiibo até no Smash, tu pode upar um amiibo,
uhum.
Né? Tu bota lá o Kirby e vai jogando contra ele. Ele vai aprendendo contigo.
Uhum.
Só que um Kirby de level muito alto, ele vai ter, tipo... Ele pode ter vantagem, mas ele pode ter vícios, porque ele pegou de ti.
Sim. Uhum.
Tá ligado? É uma parada meio contraditória. Uhum. Não contraditória, mas assim, tem dois lados, né?
Uhum. Eu fiquei pensando também, uma coisa que ia ser do caralho. Imagina, tipo, tu pega um jogo que nem World of Warcraft, tá ligado?
Uhum.
Tem um monte de servidores, tá ligado? Daí tu faz um boss final... Que consegue aprender as estratégias dos jogadores e começar a evitar
mudar,
elas. E tipo assim, tu faz ele diferente em cada servidor, sabe?
E fica
então,
analisando.
Tipo, tu muda de servidor, tu vai enfrentar um boss com um estilo de jogo completamente diferente e tal.
Sabe que.
Pô, eu ia achar do caralho isso.
Eu ouvi uma parada no Idle Thumbs sobre inteligência artificial. Foi muito interessante. Que eles estavam falando que alguém comentou que num Civilization muito antigo, um ou dois, assim, basicamente. Se tu escolhesse o Gandhi como inteligência artificial, né, como inimigo,
uhum.
E tu programasse lá o jogo, agora eu não sei se isso é tipo tu hackear o jogo ou se é, não, só bota lá very hard,
uhum.
E tipo, o Gandhi tava programado pra vencer por paz,
uhum.
Né, por, sei lá, diplomacia, deve ser uma parada assim. Daí, o que o computador fazia com ele? O computador pegava a trajetória mais rápida, a melhor possível, pra conseguir muita arma nuclear e detonar todo mundo. Por quê? Porque ele conseguia paz.
Interessante.
Cara, eu... What? Tá ligado? E é tipo, também tem uma história de um cara que programou uns bots de Quake, um jogo de tiro. E aí é uma história meio bizarra. O cara botou uma inteligência artificial, onde eles iam analisar os seres humanos por um tempo, iam se analisar por um tempo, não sei o quê. E pra decidir a melhor estratégia de vitória, e daí a melhor estratégia era ficar parado e não lutar mais.
Ah, eu vi essa aí, era do Counter-Strike, se não me engano.
Counter-Strike,
Que os caras criaram um servidor que só tinha bots, era tipo
5
bots
contra
5 bots, e chegou uma hora que os bots simplesmente
eles
não
pararam.
Lutavam mais, eles ficavam parados.
Por quê? Porque era mais eficiente, tipo assim,
era,
por algum motivo.
Não, vamos ficar aqui de boa.
Não vou fazer nada, porque não quero. Tá ligado? Não vai me convencer. A inteligência artificial é um assunto foda, assim, cara. Tipo, bem interessante mesmo. Tem muita parada interessante.
Uhum.
E, bom, Skynet tá vindo aí, tá entendido isso aí, né?
Uhum. Estratégia mais eficiente de sobrevivência. Ah, mas o que é isso?
Ah,
o Civilization já cantou essa bola lá atrás.
E em notícias, continuando em notícias, cara, a gente tem que comentar alguma coisa do Pokémon Go, que não é um jogo de tabuleiro, é um jogo de celular, e basicamente assim, eu tô muito surpreso, eu acho que os ouvintes já têm uma ideia do que é basicamente, jogo de celular da Niantic, em uma associação com a Nintendo, né?
Uhum.
É, do Pokémon, um aplicativo para celular que usa o seu mapa de GPS como se tu estivesse andando com o Google Maps aberto e captura Pokémons que estão, entre aspas, no mundo real, na tua cidade, no lugar todo e tal e tal.
Uma coisa interessante é que, pô, a gente aqui no Save Point, né, a gente adora Nintendo e tal, né, a gente sempre falou isso. E a gente sempre falava, tipo, pô, a Nintendo tem ali uma propriedade intelectual foda, que é o Pokémon, os caras...
Não fazem nada.
É, não fazem nada, deixam só ali no DS e tal, e daí, tipo, por mais que o jogo não seja exatamente da Nintendo, ele é licenciado, mas os caras chegaram agora pra arregaçar, né?
Então, daí é interessante que teve essa notícia, né? Vamos falar por partes do Pokémon Go. Teve essa questão toda das ações que explodiu, não sei o quê. Então, aumentaram, né? Aí eu acho que a própria Nintendo, eu não sei, tá, tô dando um chutão aqui, mas meio que a própria Nintendo falou assim pros acionistas, pessoal, só uma coisa assim, tipo, não é exatamente a gente que faz o Pokémon, uhum. É a Niantic, e a Pokémon Company, não sei quem, tá ligado, são uhum. outros caras, a Nintendo meio que publica e tal.
Sim, sim.
Aí os caras, ah é? Começou a cair as ações.
É, foi um negócio assim, mas foi um...
Não, mas foi um estouro... Não,
é que foi um negócio irreal, assim,
foi,
né?
Tipo, foi surreal.
As ações da Nintendo subiram tanto que, tipo, subiu a bolsa de Tóquio inteira, sabe? Junto. E teve um dia lá, se eu não me engano, que, tipo, mais de um quarto de todas as transações do dia eram ações da Nintendo, sabe?
Caraca!
Não tem ação da Nintendo pra vender no Brasil, né? Pena, né? Senão a gente já poderia ter aproveitado.
É.
Uhum. Aqui na bolsa.
Nossa, que bizarro. E, cara, eu acho que fora esse fenômeno de aumento de ações e tal, e tal, e tal, é interessante a gente ver que realmente, tipo, tá todo mundo comentando, sabe? Uhum. Tu chega em ambientes em que as pessoas não falam de videogame, pessoas não jogam videogame, não
sabe.
Até no
escritório de advocacia, que hoje inclusive foi comentado no meu trabalho.
No hospital.
Também.
Estavam comentando no teu escritório?
Sim, minha colega. Ela falou que até ela tem interesse em jogar Pokémon GO. E eu acho que ela nunca jogou nada na vida dela. Então...
Tipo assim, não compraria um 3DS nem...
Não, nem a pau. Tá louco.
Os caras criaram um hype do negócio impressionante, cara.
E, né, e esse negócio, acho muito também, esse negócio de não lançou no mundo todo ao mesmo tempo, então ficou... Uhum. Então o pessoal tá, pá, quando é que vai sair? Porque, eu quero saber o que é. Tipo, cara, tu não sabe o que é o jogo, sabe?
Mas a estratégia deles eu acho boa, porque mantém o hype, pelo menos durante algum período.
Claro.
Né? Não tem como manter constantemente, mas pelo menos fica ali em uma parte do mundo, depois ele vai Sim. transmitindo pras uhum. outras, então é a boa, a jogada é boa.
E uma coisa que eu acho interessante comentar é que a Niantic... Os caras, parece que agora sim eles inventaram realidade aumentada, sabe?
É, não, né? Nunca se viu antes, nunca antes na história desse país, uhum. né?
Tá, mas nunca teve com Pokémon antes. Sim.
Né? Não, mas eu digo inventaram no sentido...
Tudo com Pokémon fica melhor. Uhum.
Lógico.
Do mesmo jeito que a Apple inventou a tela de toque, né? É. A Niantic que inventou a realidade aumentada agora, sabe? Tipo, eles pegaram, né, a tecnologia que existia e colocaram finalmente de uma maneira atrativa, sabe? Que não é aquele negócio... É, não é uma mera curiosidade, né?
Sim, tipo, tá sendo usado pra favorecer o... Seja lá o que for que eles fizeram. No caso, esse jogo, né?
Sim. Uhum. E
faz sentido no contexto do jogo.
Claro, porque ele tem toda essa ideia de tu...
Cara, o Bulbasaur tava na minha sala, cara. Aqui do lado. Vocês não viram, mas tava.
Uhum. Isso quer dizer que tu tá jogando com...
Com emulador.
Não, com... Porque tem uma galera que tava na China, principalmente, que tava jogando ali com é um programa pra enganar o GPS
e tal. Né? Então, o pessoal, assim. Cara, tem... Olha só, eu entrei no Twitch esses dias, porque tava tendo um negócio de jogo de luta, alguma coisa. Eu acho que era até Street Fighter, eu tava procurando alguma coisa. Aí eu vi assim, streaming de Pokémon GO. Aí eu fiquei imaginando, né? Ah, será que o cara vai andando na rua com aquele Periscope, que é aquele app do, linkado ao Twitter, né? Que transmite ao vivo ou o quê? Aí eu clico no streaming de Pokémon GO, por curiosidade. Tá um rapaz, um indivíduo brasileiro, BR. Tem lá, tem lá uns 500 viewers. Coisa pra caramba, na minha opinião, tá? Ah, já fiz muito stream pra uma pessoa ou zero. O cara tá com 500. Tá lá o cara sentado na frente do PC, como se fosse essa mesa aqui que vocês estão vendo. Que vocês ouvintes não estão vendo, mas o Raul tá vendo. Sentado na frente do PC com um emulador de Android. Um programa pra enganar o GPS. Jogando Pokémon GO.
Como assim, gente?
E tipo assim, o cara, é, pois é, já, tipo assim, vá, já nem tô dando bola aqui, tá, ó, capturei aqui, ferro, pipete aqui.
Capturei 150. Ah, não,
dois ratata aqui.
Tipo,
eu, ô, cara, tu tá sentado, o jogo é pra sair de casa, tá ligado?
O jogo é pra sair de casa e se machucar.
Isso não entendeu a proposta, porra.
Mas tem uma notícia de hoje que eu não... Cheguei a clicar ali do Kotaku de um cara fazendo um vídeo mesmo, indo por muitos lugares, e que vai ter também, né? Mas eu tava falando do ambiente de trabalho, né? E tinha uma colega de trabalho, pessoal que trabalha na área da medicina, digamos assim, nas áreas relacionadas à medicina, especificamente medicina. E aí uma pessoa comenta, uma médica basicamente, ah, eu fui ver, ai, pois é, eu ouvi falar desse Pokémon GO, né? Tá todo mundo falando assim, né, agora. Aí eu fui lá ver o que que era. Ai, que coisa de retardado, né?
Parabéns pra ela.
Aí, né? Eu disse assim...
Coisa de retardado, você tem um comentário isso,
né? Aí eu pensei assim... É que bom é vida adulta, né, cara? É bom ser adulto, né, gente? Pagar uma continha. Você já pensou? Acorda de manhã, vai pro trabalho. É. Toma um café ruim. Depois paga uma conta. Ah, delícia, né? Lixo. Quer ver quando tem reunião depois das 6?
Fila. Nossa. Da lotérica.
Não, pegar uma fila lotérica. Delícia, pouco bom. Ser criança é muito ruim, cara. Ficava em casa sem fazer nada, via desenho. Nada a ver, né?
Uhum.
Tá, massa é... Não, cara. Divórcio. Pouco massa. Um divórciozinho assim, só pra... É muito massa. Vida adulta.
Se tiver divórcio, divórcio, como é que faz pra dividir os pokémons?
Ah, vai dar merda.
Vai dar merda.
Da batalha? Faz uma luta.
Então, ô João, daí tipo assim, tu tá lá na cirurgia tirando, sei lá o que tu tira dos caras lá, pence, né?
Qualquer coisa.
Aí, tipo, pá, treme teu celular lá e tem um Pokémon ali nas tripas do cara, tá ligado?
Tem que pegar, temos que pegar.
Tem que pegar, né?
A regra que vale é, primeiro, temos que pegar, segundo, ainda, tá ligado?
E sobre isso eu tenho uma dúvida, tá? Porque até onde eu verifiquei, é um Pokémon, e cada Pokémon, é, por exemplo, se tem um Rattata aqui...
É meu, é. Sai.
Enfim,
vaza.
Ele só vale pra um usuário, então, pra uma pessoa. E
parece...
agora, como é que acontece no caso de casal?
Então.
Né? Se tiver só um Pokémon, como então, é que vai acontecer?
Eu vou contar pra vocês. Uma vez, a Kathleen me falou assim, João, baixa o aplicativo do Foursquare. Isso é pra vocês verem como ela divide as coisas, tá? Como ela divide. Aí, uai, eu quero, não sei, não fui com a cara do Foursquare. Pra quem talvez não lembre, Foursquare é um aplicativo...
Ah, ele existe?
Mas ele mudou muito e ele ficou palha, né? Ele foi abandonado pelos próprios usuários. Pelo menos eu acho, né? Eu abandonei.
Aí... Tu tá tirando todos os usuários do Foursquare por ti.
É, exatamente.
Tá, o Foursquare ele é tipo um Pokémon GO sem Pokémon.
Exatamente. Só o ginásio vai ser o Pokémon.
É.
Então, o Foursquare tu fazia check-in nos lugares, aí tu virava prefeito. Então, por exemplo, Cristiúma, uma vez eu era prefeito do estádio, porque eu fui lá 3 vezes em seguida, dei check-in. Era prefeito do dela. Aí, cara, aí eu instalei. Aí quando eu instalei, demorei pra me empolgar, vamos dizer assim, com a coisa. Daqui a pouco comecei a usar. Sabe? Então tá, vou usar aqui. É uma parada gamificada, né?
Uhum.
Ganhava badge, virava prefeito. Aí eu comecei a usar, a Kathleen parou de usar. Aí eu empolgadaço assim dela. Nossa, cara, você é prefeito do cafezinho, tá no shopping ali, né? Uhum. Aí ela, tá, eu não gosto mais disso aí.
Gente, eu era prefeita da porra toda da cidade inteira.
Aí. Calma, tem mais. Aí eu comecei a virar prefeito dos lugares, né? Que a gente ia muito, porque tem lugares que você vai frequentemente, acaba indo, ó, por exemplo, almoça quase todo dia no mesmo lugar. Aí dava check-in lá, virava prefeito. Aí daqui a pouco alguém começa a tirar minhas prefeituras. Alguém que não usava mais o Foursquare. Quem será?
Pois agora.
Só, parece assim, só pra tirar.
E na surdina, assim.
Agora tu imagina.
Imagina.
Não, na surdina, óbvio.
Tu vai lá, tipo assim, ah, prefeito dessa porra. Vai lá, aí pega o celular escondido, assim.
Vai gerar divórcio.
Não, aí agora tu
vai
imagina.
Vai gerar intriga.
Tu imagina com um Pokémon. Como é que vai ser?
Eu imagino o João falando assim, ah, querido, eu vou ali no supermercado, né, comprar um pão que tá faltando, aí de repente ele pega o carro e vai lá pegar o Pokémon e não me fala nada, gente, isso é imperdoável.
Lá no beidinho.
Nossa,
vai, vai.
Lá em Turvo pegar um Pokémon não, que fica não, uns 40 quilômetros.
Nem vai ter Pokémon em Turvo, né? Capivara, mão.
Não sei, vai, os caras botam um Pokémon lendário lá, um Zapdos, Turvo de repente
no!
Vira bomba. Ponto turístico, cara.
Ah, cara, tá. Mas assim.
Que é uma ideia interessante do Pokémon GO, isso porque, pô, vai fazer as pessoas irem a lugares que elas não iriam normalmente.
Então,
né?
Encontrar cadáveres.
Tem aquele vídeo
que aconteceu.
Tem aquele vídeo do cara reclamando no Facebook que
chorando.
Não chegou e chorando.
Nossa, eu vi isso.
Pode ser fake, pode não ser.
Espero acho que os seja. Dois, eu acho que é meio fake e ele tem um fundo, assim, de emoção.
E aí
ele
tem
uma valorizada, né?
Então, tem várias partes engraçadas, né? Mas tem uma parte que ele fala assim, gente, as pessoas estão tendo pandemia de dor nas pernas de jogar Pokémon. Eles estão falando que as pessoas sedentárias estão começando a tipo, passar mal, tá ligado? Cara, é muito engraçado.
Eu queria ter pandemia de dor nas pernas, ir atrás dos Pokémon, mas tudo bem.
Então, mas olha só, a Kathleen tinha visto umas notícias, é que teve, tipo, muita notícia bizarra. Essa é outra coisa, cara, eu nunca vi um jogo ter tanta notícia bizarra relacionada a ele em tão pouco tempo. Tu chegou a ver, cara?
Sim.
Coisas bizarras.
A que eu achei mais interessante foi lá no Museu do Holocausto de...
Ah, essa foi clássica. Que eles
nazismo?
É.
Relacionado ao nazismo,
é, eles
né?
Eles pediram pra que não fosse...
É, o Museu do Holocausto era...
Parem de pegar Pokémon no, aqui dentro.
Não foi isso. É que o Museu do Holocausto é uma homenagem aos judeus mortos lá na Segunda Guerra.
Sim.
E tinha um coffin, tá ligado? Que solta gás venenoso, tá ligado? Aí, tipo... Pegou mal, né?
Pegou mal. Então, os japoneses, eles são meio ressentidos por causa da guerra, né? Então, acho que eles...
Acho que foi proposital.
É, cara, faz sentido.
Os americanos botavam Suicídio Mon lá, né?
Mas não faz sentido porque o Japão, ele não apoiou a Alemanha na época, eu acho que
é, mais
sim.
Ou menos, por aí, acho que não sei mesmo. Mas tem mais notícia bizarra.
Então, tem várias.
Tem várias, tem
A
várias.
Primeira que eu considero assim, extremamente interessante, que vocês devem ter conhecimento, que vários acidentes estão ocorrendo, né, por causa do Pokémon GO. Ah, é gente batendo carro, gente
porque,
quebrando
assim,
o tornozelo.
É a primeira coisa que tu pensa, tá ligado? Tipo, no carro, tu pensa assim, uou, wow, eu vou andar pela cidade e vai pegar muito Pokémon.
Tá, gente, mas aí, né, enfim, tem que olhar pra rua.
São
Pokémons. Enfim, assim, eu já teve, não sei se tem estatística disso, enfim, mas de pessoas batendo em postes. E
uma vez meu irmão tava andando na rua. Uma vez meu irmão era pequeno, ele tava andando
Tadinho,
na rua depois
pequeno.
Da marcha de 7 de setembro do colégio. Tipo, ele era bem pequeno, tá ligado? Criancinho. Aí ele ganhou um picolé. Daí ele tava andando assim, ó, olhando pra baixo. E ele deu com a cabeça no poste, cara. Mas fez um barulho, tá ligado?
Tadinho.
Nossa, deu uma cabeçada, velho.
Tá, enfim, mas aí pra evitar esse tipo de coisa, tem uma companhia seguradora de Portugal que está fazendo seguros especiais para jogadores de Pokémon GO. Isso é sério. Então, um jogador de Pokémon GO europeu, né, pode ir lá, pode...
Fazer um seguro contra
fazer um
a
seguro.
Própria burrice. É basicamente isso. O cara tá indo lá admitir assim, ó, eu sou um retardado, eu vou fazer merda com esse negócio na mão, não dá. Não tem como.
O senhor
é mais
se define...
forte do que eu.
É mais forte do que eu.
O senhor se define como uma pessoa distraída, uma pessoa muito distraída ou um completo idiota? Mas é uma coisa interessante que eu vi também umas notícias parecidas, assim, tipo, a loja de café lá, como é que chama isso? Cafeteria?
Cafeteria, né?
Que vai lá e, tipo, bota o itemzinho lá de atrair Pokémon, tá ligado? Daí as pessoas vão lá, né? Pô, pegar um Pokémon, daí já toma um cafezinho, tá ligado?
Não, mas que não tem um negócio que dá pra eles comprar, tipo, com a Nintendo barra Niantic.
Sim, sim.
E você, bota um Pokémon aqui, bota uns Pokémon aqui.
É esse item, tu compra o itemzinho, daí ele atrai os Pokémon, tá ligado? E daí,
tipo, eu posso comprar e botar aqui.
Tá, mas aí eu não vou comprar um Pokémon, eu vou comprar como se fosse uma comidinha
um
que
item
vai atrair
o... Tu pode comprar, entendeu? Esse... Tá. É porque o jogo tem microtransações, né? Sim. Pokébola, eu ouvi o pessoal falar já que Pokébola é tranquilo, tu não vai ficar sem, assim, basicamente.
Não vai ficar pobre, não vai precisar gastar todo o dinheiro pra comprar.
Então, eu acho que lugares movimentados, cidades... Eu não sei o que o jogo vai considerar cidades grandes e movimentadas. Espero que aqui na região tenha os Pokéstops, né? Que é onde pega a Pokébola. O pessoal fala que, assim, cara, não falta Pokébola, basicamente. Uhum. Mas, enfim. E aí bota o item lá, pode comprar esse item com dinheiro real.
Uhum.
E bota lá e aí atrai Pokémon e aí atrai gente pra caçar os Pokémon.
Uhum. E... tomar um cafezinho.
E eu vou abrir uma loja. O que mais tem?
Então, assim, de notícia, né, bizarra, barra diferenciada, tem... Vamos começar pelas mais normais, tá? Teve um motorista nos Estados Unidos que bateu numa árvore, né?
Tá,
isso é normal, né? Não é nada
é
de
normal.
Normal.
Eu já, hoje eu bati em três.
Então, teve
mas
um...
tô bem.
Teve um que eu acho que foi quase que tu fez outro dia, né? Teve um que bateu numa viatura policial. Ou não.
Por que que eu quase fiz isso?
Você não lembra? Quase
por que todas as coisas que eu não sei tu conta ou na transmissão ao vivo ou na gravação do podcast ou em algum momento inoportuno?
Tipo que tu não me pagou o Thumb Rider do...
Não, cara, eu fazendo a primeira live do Save Point depois de um tempão, que foi essa do Neverwinter, tá? Inclusive tá no canal do YouTube. Ela do meu lado, convidei ela pra me ajudar. Ela, não, vou te ajudar e tal, tal. Até meio chateado. Ah, sei lá, nunca dá certo, porque a internet é uma porcaria e tal. Fica caindo e tal. Aí eu comento alguma coisa. Ah, porque não sei o que, blá, 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 blá. E o jogo aquele. E o Tomb Raider. E ela falou, sim, aquele jogo que tu não me pagou. Para! Caralho, velho. Eu já nem lembrava mais.
Tá, mas eu fechei o jogo, tu não fechou. Então, tá quitado.
É, então, não, agora tá. Agora não adianta mais, né? Foi no sentido ao vivo já, tá no YouTube. É.
Cara, ela falou isso só pra acabar com a tua moral, basicamente.
Assim, basicamente. Né? Tá, Pokémon Go. Vai.
É, continuidade aqui das tragédias, tá, pessoal? Dois jogadores da Califórnia caíram de um penhasco. Aí eu vi...
Tá, esse cara morrendo?
Não, porque eles caíram na areia. Areia... Presumo que seja areia fofa, né? Enfim. Aí eu vi uma matéria que dizia que eles caíram de 15 metros de altura e outra de 30. Aí fica a dúvida. Não tem... eu não sei nem como é que cai de 30 metros de altura a pessoa consegue ficar viva, ainda que seja na areia fofa.
Se for um monge do D&D, tem uma habilidade pra cair no comandante.
Vai que é a habilidade de treinador Pokémon, enfim.
Isso é por causa daquelas medidas toscas que eles usam lá nos Estados Unidos.
Ah, deve ser. Não converteram corretamente a altura do penhasco. Vai que nem era tão alto.
Cara, é só 10 pés, daí é 100 quilômetros pra baixo, tá ligado? Essas merdas, esses pés. Pé de quem? Pé de quem? Tá ligado?
Ah, mas é que não é 10 pés normal, é 10 pés imperiais, sabe?
A medida que era usada, não sei quando lá, em outra época. Só tomar no cu. E aí?
Tem uma que eu não sei se é verdade, enfim, eu achei muito estranho. Teve um rapaz que resolveu caçar, um rapaz norte-americano que resolveu caçar pokémons à noite. Aí ele estava lá à procura do seu pokémon, bem feliz, de repente ele encontrou uma pessoa no mesmo lugar. E perguntou ao fulano de tal, tu também tá aqui à procura de pokémon? E aí, vamos duelar? Aí o cara pegou e deu uma facada no ombro dele. Porque na verdade ele não era um treinador pokémon,
Let's
era um bandido,
fight.
Um marginal, enfim.
Também, o cara me largou um diálogo daqueles NPC do pokémon, tá ligado?
Vamos batalhar, vamos lutar. Vamos partir pra porrada.
Aqueles diálogos sem sentido pra caralho, assim. É que assim, Fernando, não sei se já jogou pokémon.
Cara, que melhor que total, né?
Eu imaginei o cara parado com a faquinha assim, ó. E ele passou na frente, daí apareceu a exclamação, ele foi obrigado a falar com o cara. É que assim, ó, entre as cidades do Pokémon tem os NPCs, que são treinadores, tu luta com eles. Basicamente uma vez, eles dão bastante XP, geralmente é fácil de vencer, e é uma parte importante do jogo nos termos de evoluir os teus Pokémons, né? Então, e eles sempre falam, tu luta com eles assim, eles, ah, o amor é uma coisa incompreensível.
Eu gosto de calções, eles são confortáveis e fáceis de vestir.
É assim, tá ligado?
Isso é uma frase de jogo mesmo.
Então, tipo, o cara largou um papo de NPC do Pokémon, se fudeu, tomou uma facada no braço.
Só que o mais estranho é que parece que ainda com a facada, ele continuou atrás do seu Pokémon. E aí depois ele foi até a delegacia. Pelo menos é o que
ele
diz.
Ele tava indo na delegacia e para. Vai, tem um bicho aqui. Ah, peguei, agora vamos continuar. Ai, cara, ó, velho, sério, cara, a galera... E assim, ó, o pessoal que tá fazendo essa parada não tem 12 anos, tá ligado?
Não.
Isso é que é mais bizarro. É que pegou um... É que tu vê essas notícias, a conclusão que tu diz, tava dirigindo, no mínimo 18/21 nos Estados Unidos, alguns lugares 16. Mas tem cara de ser adulto, até mais velho que isso. Tava caminhando à noite sozinho, pô, criança... Criança não caminha às 11 da noite, né? Basicamente. Então, cara, a galera... Não é a galera que joga Pokémon 3DS, utilizadinha, tá ligado? Do campeonato de Pokémon Card Game. É tipo uns caras velhos, cara.
Eu vi uma professora que largou o emprego. Ela ganhava aproximadamente R$8.000 por mês.
Porra!
O que em euros, enfim, agora eu não lembro qual era outra, o país dela, outra moeda, Europa. Né? E ela largou... Porque ela consegue 4 mil, o equivalente a 4 mil reais pra upar o jogo até o level 20. Eu não sei se é um jogo, é um Pokémon específico, enfim.
Eu acho que é o level do teu personagem.
É, então
eu
deve
acredito,
ser um
porque
personagem.
Tem um level do personagem.
Ela vende personagem por esse valor, aproximadamente 4 mil reais. Então agora ela tá se dedicando
Caralho.
A upar Pokémon. É, gente, assim, ó, por esse valor eu largo a advocacia. Pode vir pro Pokémon Go. Vou virar mestre Pokémon e vou ser feliz.
Ele chega no escritório. Agora eu sou uma mestre Pokémon, vira o bonezinho, sai assim, leva as coisas, tá ligado? Caralho.
Venha, Pikachu, venha comigo.
Não, vamos, Pikachu, não fala mais com essa gentalha.
É, não fala
mais. O cara, a galera tá. Assim, ó, pessoal, o engraçado é que geralmente. Eu não sei se eu tô falando uma grande besteira, mas. Geralmente o público que não é jogador de videogame desses console que fica na sala da casa, como a gente, digamos assim, ou do PC, ou do portátil, quando surge um jogo assim que é muito louco pra eles, o pessoal surta, tá ligado? Porque tu pode ver assim, ó, é tipo aquelas histórias que tem do jogo do Facebook quando surgiu. Tá, mãe de casa que com uma semana ainda dá comida pro gato, quando a polícia entrou tava tipo o gato morto, fedendo, e a mulher jogando fazendinha. Pô, velho, fazendinha, isso é uma merda, velho. Isso nem é legal, tá ligado? Eu tentei jogar, não durou 2 minutos. Não dá, não é legal. É mesmo se fosse Stardew Valley no Steam, que é um jogo de fazendinha foda. Tipo, é bom mesmo, tá ligado? É bom, o jogo tem uma história.
Ou então aquele de Super Nintendo lá, como é que
Harvest
era?
Harvest Moon.
Pô, esse jogo era bom.
Então, é que o Stardew Valley basicamente foi alguém que falou assim, eu amo Harvest Moon, quero fazer um pro PC, tá ligado?
Uhum.
E o cara fez um jogaço, tô falando sério.
Mas esses jogos de fazendinha, eles pegam as pessoas de uma determinada idade. Por exemplo, outro dia eu sou advogada, eu tava fazendo audiência e quem tava me levando era uma motorista. E ela tava comentando comigo sobre o jogo e, enfim, ela falou que jogava os jogos do Facebook. E aí ela falou, ah, eu obriguei minha irmã a entrar no Facebook pra também jogar fazendinha comigo pra ela me mandar os itens. Só que, gente, é uma senhora que tem praticamente 60 anos.
Sim, eles me...
E ela tá ali jogando
surtada.
Fazendinha, obrigou a família dela a entrar no Facebook pra poder mandar recurso pra ela. E agora ela me contou que ela também tava jogando Candy Crush. Então é o Candy Crush e a Fazendinha.
Não.
Então pra te ver como atrai esse público.
Pra te ver como uma droga leva pra outra mais pesada.
Pois então.
Né? Por isso, a gente aprendeu isso lá no fliperama, né, cara? Tinha aquelas mensagens de vencedores não usam drogas.
Vencedores não usam drogas, né, cara?
Por isso que a gente consegue jogar essas coisas sem surtar muito, né?
Então, cara, é porque assim, ó...
Menos Dota com o Jonas, né?
É, vamos falar com o Jonas aí.
Jonas nunca vai parar.
Não, ele nunca para. Ele sempre volta, na verdade,
sempre
esse é o problema.
Volta.
Ele volta, joga
ele
duas,
para,
deleta,
volta.
Daí ele volta, joga duas de Dota, deleta. O problema é que assim, ó, eu acho que talvez, né, quem joga videogame, tu entende os jogos de uma maneira diferente, como um jogo deveria funcionar. Um jogo deveria deixar tu progredir até o final dele sem pagar dinheiro real, tá ligado? Mais, cada vez mais. Deveria tu deixar fazer as coisas que tem no jogo. Uma coisa que é muito, vamos dizer assim, da nossa época, que é tu liberar as coisas no jogo, né?
Uhum.
Então, tipo, jogo de luta. Pô, não existia DLC. Tu liberava os personagens,
sim,
tá ligado?
Sim, eu jogava pra caralho, até
aí
fechar
tu,
com todos os
com
bonecos.
Todos, aí ia liberando, que é uma coisa legal e tal.
Uhum.
E quando a gente olha essas mecânicas de free to play, tipo, eu pelo menos assim, cara, eu olho isso, tá, que merda, velho, esse cara só tá fazendo um esquema aqui pra eu demorar mais pra fazer, seja lá o que for que eu tenho que fazer, pra pagar $5 pra ele pra liberar uma coisa que eu deveria ser minha por direito, talvez, né, pelo, por ter jogado, por ter feito aqui a, sei lá, a construção no Clash of Clans. Mas basicamente é essa palhaçada, assim. Até assim, comentando, me pareceu que o sistema de microtransação do Pokémon GO não é escroto, assim, é. Claro que ia ter, tipo, não ia fugir disso, porque ele é free, né? Eu consegui baixar o app, acho que eu comentei ali do Bulbasaur na sala, porque na sala de casa, porque é verdade, né? Tava sentado ali e eu consegui baixar o app. E sempre aparece um Pokémon inicial no lugar que você tiver, assim. Então eu recomendo para as pessoas instalar, jogar a primeira vez no banheiro e fazer umas fotos massa, assim.
É.
E
falando em foto massa...
Ah, então, tem mais notícia, né, cara? Tem mais coisa
bizarra.
Tem
uma bem, bem diferenciada. Existe o Pokémon GO Nudes. E sobre isso eu só tenho uma coisa a dizer. São fotos que os rapazes fazem com o Diglett. Então,
o Diglett!
Eu não vou comentar muito a respeito. Mas é
tá,
isso.
Tá, beleza, a gente entendeu. E as meninas fazem com o Lick Tongue. Não, é porque tem uma imagem famosa na internet que é engraçada do próprio anime, que parece uma coisa bizarra, assim, uma coisa assim.
Mas aí tem gente que pergunta, tá, mas se existem extraterrestres, por que, que a gente nunca viu um? Tipo, porra, tu acha que ele vai querer vir aqui, cara?
É.
Tá ligado? Ver os caras batendo foto pelado com o Diglett, tá ligado?
Que merda de planeta, né?
Mas assim, tem umas coisas bem positivas também. Tipo, a Polônia, eu amo a Polônia. E a Polônia se comprometeu a organizar o primeiro campeonato internacional de Pokémon GO. E o vencedor, ele ganha um ano de ensino grátis numa universidade de Varsóvia. Então, poxa, não tem uma coisa bacana?
Porra.
Vamos pra Polônia concorrer.
Impressionante.
Impressionante.
Massa, hein?
Não é só foto de... Não é só nude com Diglett. Também tem um caráter educacional.
Teve várias iniciativas bem fodas de verdade, assim, do tipo... Ah, os caras usando em hospital infantil, que tem criança internada há muito tempo pra socializar, pra sair do quarto. Então, tem um Pokémon ali fora, vamos ali, vamos brincar e tal.
Pra adoção de animais também.
Adoção de animais
coisa.
Também, tipo, os caras assim, ó... Basicamente, se outro não quer parecer um retardado jogando esse negócio na rua sem fazer nada, pega um cachorro e vai passear com ele. E é sério, tá? Pega um cachorro e vai passear com ele, e aí tu já joga Pokémon GO. Pelo menos tu não tava fazendo só uma coisa, né? Tava passeando com o cachorro. E aí as pessoas voltavam e acabavam ficando com o cachorro. Entendeu? E adotavam os cachorrinhos, assim. Então, porra, legal pra caralho.
Legal.
Muito interessante. Muito interessante. E é isso aí de Pokémon GO, basicamente?
É isso aí de Pokémon GO.
É isso aí, né?
Uhum.
E em relação... Assim, ó... Fala.
Não, só comentar. O Braincast fez um podcast só sobre Pokémon GO.
Nossa,
eu
legal.
Acho que vale a pena dar uma ouvida também.
Ah, massa. Legal. Boa dica. E, assim, no Brasil, até a presente data, a gente tá gravando em 26/7. Deve sair nos próximos dias o cast. Eu acredito que não vai ter saído no Brasil ainda.
Previsão
oficialmente,
é
né?
31,
nem
talvez.
Previsão oficial, mas tem um boato aí, vamos dizer assim, um boato um pouquinho mais forte, talvez, de que seja dia 31.
Mas não é só Brasil, né? O boato é de que talvez seja no dia 31, Brasil, Argentina ou Chile.
É, até faz então... mais sentido. Se esse boato fala em mais de um país, pra mim até mais, faz mais sentido.
Uhum.
Eles lançarem, tipo, em 3, 4 países da América Latina pra testar o servidor e depois...
Teve algum país da América... Nenhum país da América Latina
não,
recebeu?
Não, tem nenhum, não tem nem não. Previsão. E assim, isso é uma informação do Kotaku, que fez um... Assim, ó, tá aqui, ok. Vocês querem saber a situação do Pokémon GO no mundo? É essa aqui, da América Latina, assim, ó. Ninguém tem, não tem previsão. O que todo mundo falou, que é uma especulação, mas é uma especulação, tipo, óbvia, é que tem grande chance de aparecer logo antes ou nas Olimpíadas.
Sim.
Exatamente por causa da turistas, né?
É, dia 31 seria uma data ideal, porque ela já, as Olimpíadas acho que começam já agora no próximo mês, né? Então,
já começa agora, então na verdade o 31 o 31 já fecha bem com o evento e tal. Mas é isso aí, tá todo mundo esperando, muita gente vai jogar, vai ver como é que é. Assim, sobre o jogo, o que eu ouvi falar é que o jogo em si é meio raso, sabe? Tipo, a galera meio que dá uma enjoada meio rápido, assim. Não...
É que como
não
tu,
é assim,
ah, tu falou jogo. Ali, tipo, pô, a gente joga mais tempo, já não se impressiona tão fácil, né? O cara que nunca jogou videogame na vida vai lá, pega um Farmville e, pô, vai ficar impressionado e tal, sim, né? E,
mas pô, perfeito que é a realidade.
Uhum. E, pô, a gente, claro, tem a coisa legal da novidade, né? Pô, uhum, sair, andar e tal, mas, assim, é, a gente que joga mais tempo, talvez no jogo não seja tão interessante pra, quanto pra toda essa galera nova que vai chegar agora no hype, né?
É, eu ia jogar, mas agora a colega lá do trabalho falou que é coisa de retardado, eu tô bem triste.
Tá bem assim, decepcionado.
Também não vou mais levar o meu 3DS na pasta, uhum, pra um intervalo.
Falando assim, em coisa de retardado, vamos falar de LOL. Não. Gostasse do Link, né?
Gostei, gostei.
Tá, não,
cara, falando em coisas. Falando em coisas.
É. Só pra abrir um parênteses quanto ao Pokémon GO que não foi colocado, que nesse, né, por enquanto, são só os 150 originários. Uhum. E aí eu imagino que depois... É, originais. Eu imagino que depois aí surjam, não sei, alguma atualização, algum update.
A ideia, claro, é, eles fizeram bem, demais, porque assim, além de puxar um pouco pela nostalgia, pensar, ah, é só o 151 Mewtwo.
É 151. Uhum.
Apesar que não tem Mewtwo ainda, né, no mundo. Ninguém... Ninguém tem
aquele
Mewtwo
que apareceu lá em Nova York. Qual
não
era?
Sei. Eu sei que tem alguns que ninguém tem. Por isso que tem um rapaz nos Estados Unidos que foi considerado que ele conseguiu pegar todos. Que era um cara que andava... Ele andou quilômetros por dia. E pegou, tipo, o mapa da casa dele, da região. Pegou um compasso, fez um círculo e falou, vou andar isso aqui tudo. E andou X quilômetros por dia. Horas e horas e horas por dia. E já tem todos. E tem no aplicativo que é possível ele ter... É porque tem alguns que, assim, tem um que é só em Estados Unidos.
É, tem aquelas coisas que é Europa, só em evento,
é,
né?
Exato. É, como era o
vai ter. Na época do Game Boy tinha bastante,
sim,
isso, né?
Sim, o Mew era, uhum, um Pokémon secreto que foi distribuído num evento, então só quem ia no evento tinha.
Uhum.
E, na verdade, a Nintendo ainda faz isso no jogo original do 3DS, né? Que é a sucessão do Game Boy.
Uhum.
Então tem Pokémons de evento... E tem pokémons distribuídos pela internet num tempo específico. Então, assim, ó, nessas duas semanas, geralmente, o jogo mais recente lançado, então seria, uhum, o remake do Rubi Safira.
Uhum.
É só tu ligar o teu 3DS na internet, abrir, apertar gift, alguma coisa, e tu vai ganhar um Pokémon que, a partir de hoje, ele é mega raro.
Uhum.
Tipo assim, absurdamente raro. E o pessoal costuma usar eles pra troca e tal.
Uhum.
O Jonas é que sabe dos Paranauê, que ele fazia umas maracutaia lá.
Mas o Jonas traficava Pokémon, né? É diferente. O Jonas tava no mercado negro.
Não, não, não. É, o Jonas é bandido, cara. Bandido. Não. Tô ligado, Jonas. Que... Da máfia dos Pokémon.
É.
Enganava as criancinhas.
Tadinhas. Ficava entupindo Pokémon de Harry Candy lá. Harry Candy. E deixava o Pokémon forte, mas ruim pra lutar e ficava trocando lá.
Nossa. Sim. Nossa.
E... Mas enfim, cara. É interessante a parada. E outra parada interessante é que a gente, quem tem assistido televisão recentemente, deve ter percebido que tá passando vários eventos de esportes na TV.
Uhum. É,
e o mais recente, assim, que chamou a atenção da comunidade foi exatamente a Evo, que passou na ESPN.
Uhum.
Além de outros,
não,
né?
Eu acho que não passou aqui no Brasil, né? ESPN,
passou,
aí,
parece
passou?
Que passou. Tinha inclusive um pessoal, uhum, isso eu ouvi falar,
olha,
tá? Um pessoal brasileiro.
Mas
pra comentar.
No Street Fighter, né?
No Street Fighter.
É.
Uhum.
A gente
o
não viu.
O mais legal foi o Smash Bros. Melee.
A Kathleen gostou bastante das finais do Smash. Eu gostei também.
Uhum.
Foi bem foda
a
luta.
Com o Hungry Box. Uhum. Eu sou fã dele.
Teve a final do campeonato de League of Legends também. Que
passou também o CBLOL, né? É muito gigante.
Sport TV, se não me engano.
Cara, é muito gigante. Poxa, essa merda. Assim, pra vocês verem que foi, tipo, todo mundo, os principais sites... Jovem Nerd, blá blá blá, todo mundo lá, e televisão, uhum, e tudo. E tava passando, teoricamente, na Band ou outro canal, tem um programa fixo,
uhum,
de esportes, acho que é sexta-noite, é meio curtinho, assim, não deve passar. Eu tenho certeza que ele não passa de uma hora, que é um programa que pega assim, não, tá rolando a final do Hearthstone da América Latina.
Uhum.
Então vamos mostrar, assim, as finais, né? Aí ele vai mostrando as partidas finais. Claro, eles estão priorizando passar finais e tal, porque o público não conhece isso.
Sim. Não vai ter paciência pra acompanhar.
E, pô, a final é muito mais legal mesmo. O cara nunca viu o Hearthstone na vida. Eu sempre gosto muito de um comentário que teve no Giant Bomb quando eles falaram sobre isso, porque já um bom tempo atrás, acho que outro ano já, passou Dota na ESPN lá, né?
Uhum.
E daí o cara falou, pô, não sei como é que vai ser, porque imagina aquele cara que, sei lá, tiozão, nada a ver, nunca viu de videogame, trocando de canal, por que ele tá passando Senhor dos Anéis na ESPN, tá ligado? Tipo, que essa merda.
Mas, sabe que isso eu acho que é simplesmente uma questão de tu achar um formato que seja atrativo pro cara que tá vendo, né?
É, isso é o mais importante.
É que nem tu tá passando a TV e tu vê um esporte que tu não costuma ver.
Tem jogo, né, de futebol que é muito chato e só passa futebol na TV brasileira.
Pois é, mas, entendeu? Por exemplo, tu tá passando a TV a cabo e daí tu vê que tá passando lá o curling, tá ligado?
Varrer o gelo.
É, tipo assim.
Esfregar gelo. Secar gelo.
Vai essa porra! Tipo. Pô, se tu tem um narrador legal, se tem um formato que seja interessante, às vezes aquilo ali prende a pessoa, o cara vai ver, né?
Não, foi o assim, que aconteceu com o futebol americano, acho, aqui no Brasil, né? Que
foi,
aí,
foi bom exemplo, cara.
Foi boa, que os narradores são legais.
Acho que assim, ó, uma porcentagem foda desse hype que tem, dessa coisa que tem do futebol americano hoje na ESPN, é o narrador e o comentarista, o Everaldo e o Paulo. Porque assim, eu percebi, como eu gosto de assistir, eu percebi eles melhorando muito.
Uhum.
Então, eles sempre foram muito brincalhões e tinham uma interação muito boa entre eles, já que acho que é o segredo. Tu tem a impressão que os dois, pô, os caras devem ser amigos, cara. Parece que eles saem junto.
Eu acho que eles são amigos.
Parece que eles saem junto pra tomar cerveja mesmo e conversar. Sim. Da NFL, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, já é legal, assim, tu se sente bem assistindo. E eles melhoraram muito. Tanto que, na minha opinião, a gente tá falando de esporte, mas só dando o exemplo da NFL, dessa questão do narrador trazer o público, os outros que tem lá não chegam perto, assim. E como a ESPN tá passando mais NFL agora, tipo, num dia só, 3 jogos, então às vezes eles narram um, entra outra equipe e depois eles voltam. Os outros ficam assim, 1 quilômetro atrás, fácil. Mas no esporte tem isso do narrador também, muito importante, né, cara?
Pô, com certeza.
Pô, tipo, tu vê uma luta de Street Fighter com o James Chen e o David lá, ou o Ultra David, né, ou outro cara assim que tu gosta, e tu vê com os outros caras, assim, já muda tudo, tá ligado? Já muda tudo. Que é aquele cara que tem um equilíbrio entre, ele entende do jogo, porque, pô, o James Chen, ele estuda Street Fighter, ele treina, se tu acompanha ele no Twitter, ele tá falando assim, nossa, o soco médio do cara tem 7 frames, não sei o que, ele manja. Ele consegue transmitir essa empolgação, ele consegue transmitir conhecimento, ele consegue falar com o público. Claro que ele, basicamente, ele fala com o público que era da comunidade, então jogo, agora, né, a coisa tá mudando. Mas ele é um cara, porque eu acho que não foi ele que narrou lá, né? Mas ele é um cara bom, assim.
Pois é, e se tu consegue achar uma dupla ali que seja afinada, tipo assim, pô, tu pega um cara, tipo um Galvão Bueno, que fala pra quem não entende nada, nunca, tipo, viu o troço na vida.
Só não tão chato, assim. Só dá uma...
Eu dei um exemplo que...
Meio ruim, pô, né? Meio bosta.
Meio bosta. Porque o Galvão Bueno, ele realmente fala pra, tipo...
Fala pra massa, teoricamente, assim, fala pra massa.
Quem é completamente alienado ao troço que nunca viu na vida, que nem quando ele foi narrar o UFC pela primeira vez que passou na Globo, né?
Nossa!
Tipo, uma pessoa pode nem saber que é possível que duas pessoas lutem uma contra a outra, e o cara, ele fala pra essas pessoas, basicamente. E aí tu equilibra isso botando um comentarista que... manja da parada, que dá os dados técnicos e tal, e diz por que aquela jogada foi sensacional e tal. E aí tu consegue achar um formato que seja atrativo pra galera que vai ver, né? Que vai passar na TV ali, pegar o campeonato ali de Dota, de League of Legends, de Street Fighter, né?
Eu acho Street Fighter, principalmente Street Fighter em termos de jogos de luta, muito mais com uma chance de ter um apelo na TV do que um MOBA, tá ligado? Eu acho que o MOBA vai ser basicamente o público do MOBA, assim, cara.
Mas é que
não...
o MOBA é mais parado, né? Não,
não ele é... Não... Ele até... O MOBA até é agitado, sabe?
Mas acho que ele não vai ter tanta reviravolta em poucos segundos como acontece num fighting game.
É, tipo, o MOBA até é agitado, assim, o jogo em si. Acontece muita coisa. Geralmente, a coisa culmina em momentos em que acontece tudo ali. Meu Deus, é... impressionante. Eu não assisto mais, assim, já vi um vídeo ou outro que, porra, realmente essa jogada foi foda e tal. Apesar de eu nem jogar atualmente, mas...
Eu acho que o problema do MOBA, pra quem não conhece, é simplesmente que ele demora muito.
Não,
né?
Simplesmente o cara vai, assim,
é
basicamente,
tipo
um
jogo,
né, Raul?
De beisebol do...
Não, eu
do
acho que... Eu, exato. Não, talvez, não sei. Eu acho que o leigo vai olhar o mob e não tem chance dele entender, cara. Me desculpa, eu acho que assim, um leigo mesmo de quem não joga videogame, tá ligado? Quem sabe videogame porque o sobrinho tem um videogame, mas fora isso não sabe nada. Tem alguma chance do cara olhar uma luta Street Fighter e... Ok, tem um cara batendo no outro e tem uma barra. Tá ligado?
É,
grande.
É intuitivo,
que
né?
Que tá vermelho e o outro cara caiu no chão e ficou deitado agora. Ele não deve estar bem. E o MOBA é meio que tipo, tá, velho. É aquilo que eu falei, Senhor dos Anéis na ESPN, tá ligado? Tipo, não. O cara olha assim, não, eu quero ver uma bola redonda, grande, oval, rodando, tá ligado? Sendo lançada. Não sei, mas, não sei se é preconceito meu, assim, não, mas
é que o lance do MOBA também tem que ver é que ele movimenta muita grana, sabe?
Não, eles, tipo, eles têm grana pra chegar lá, né?
Sim, sim, e tipo assim...
Tanto é que chegaram.
O cara vê o MOBA, o cara pode até não entender, mas daí, tipo, o canal de TV lá vai mostrar um estádio lotado de gente empolgada, telão e não sei o quê, e pô, isso chama atenção também.
Então, né? Esse foi outro comentário que eu ouvi no ambiente de trabalho, já citando o exemplo do Pokémon GO, que aconteceu também, foi exatamente isso, que eu cheguei num ambiente que é uma sala de descanso, uma sala de estar no hospital, onde tem outros médicos e tal, e daqui a pouco tem alguém comentando, pô, eu tava olhando na TV e tava passando um campeonato de videogame, mas, pô, tinha não sei quantas mil pessoas no estádio, é impressionante
todos
dos caras.
Todos adultos, né, não é coisa de criança, aí a pessoa já se liga, né, videogame não é necessariamente coisa de criança,
e o que impressionou os caras foi exatamente isso que o Raul falou, que é importante eles passar, talvez, pra televisão, eu digo assim, né, o importante seja passar essa mensagem, falou, cara, olha só, tem um estádio igual o teu de futebol, lotado, olhando esses caras jogar, e eles vão ganhar muito dinheiro na hora que acabar essa partida, tá ligado? Tipo, já o Hearthstone é meio difícil, assim, eu acho que vai ficar... Tanto que esse programa ele é mais curto e tal, eu não sei, esse programa aqui da televisão que eu falei... Ah, é do esporte interativo, que passa em esportes. Eu achei o programa legal, bem... formato bom, assim, rapidinho e tal. Mas eu acho que vou acabar ficando mais no público que já conhece aquilo ali, assim, cara. Porque, tipo, o Hearthstone, carta, o cara... O que ele vai fazer? Todo programa ele vai explicar a regra básica, tá ligado? Daí é meio complicado, né?
Eu não sei, ele fala só de Hearthstone nesse programa?
Não, eu dei o exemplo porque foi o que eu vi. Ah, sim. Vai ser eSports, tá ligado? Vai ser eSports.
É, se cada programa ele trouxer uma coisa diferente, eu acho que
é
legal,
num dia,
né?
O cara vê, no outro dia o cara vê outro diferente, aí ele passa a entender, então. É uma coisa interessante. Mas assim, deu pra ver que a coisa teve um escopo animal, porque, como eu falei, eu ouvi falar disso em ambientes em que as pessoas não jogam videogame, tá ligado? É que nem o Pokémon GO, assim, basicamente os caras... Mas, infelizmente, ninguém falou do AlphaGo.
Pois é, né? Isso aí eu acho que é o nicho do nicho daí, né?
É muito específico.
É, porque imagina, tipo, o cara comentar isso, assim, caralho, os caras fizeram uma inteligência artificial, aí tu tem que explicar todo um contexto do troço, assim, não funciona
é
tão bem,
né? É meio complicado,
né?
não é uma boa opção. Mas é, eu acho legal passar, cara, que, assim, televisão, cara, eles não tão... dando ponto sem nó, eu acho, né? Eles não vão botar o pé deles onde não tem alguma segurança de um retorno e tal. Vai muito de acordo. LOL, gigante. Os caras têm muito dinheiro. Capcom ali com Street Fighter. Não sei se tem tanto dinheiro assim. Talvez tenha.
Tem menos dinheiro que o LOL, mas uma comunidade que é muito envolvida.
É, mas assim, Sony e tal, não sei o que. Mas dá pra ver que a televisão tá querendo que essa ideia dê certo.
Sim.
Entendeu? Porque não sei se o pensamento deles é que assim, cara, daqui a pouco vai estourar e tipo, ninguém mais vai segurar. E a gente quer estar na frente. Então, tipo, a ESPN quer estar adiantada, o esporte interativo do Brasil quer estar adiantado.
E a gente tem uma coisa que, tipo assim, hoje em dia, o futebol não é mais tão unanimidade quanto já foi, né? Ainda é o maior esporte.
Com certeza é o maior,
com certeza,
mas as pessoas já pensam em outras coisas.
É, tipo assim, pô, já tem uma galera que acompanha basquete, já tem uma galera que acompanha futebol americano, tem coisas diferentes que estão aparecendo.
Anda bem podre,
tá começando a formar os nichos, né?
É, exatamente.
Tipo.
E, pô, o nicho do esporte vai surgir, com certeza.
Não, vai surgir porque tem uma galera que tá crescendo jogando isso. E eu até brinco, assim, eu digo que o jogador de MOBA no computador, ele é o boleiro, a versão nerd do boleiro, né? Que é aquele cara que só fala em jogar futebol e não sei, jogar bola, tá ligado? E é sempre o mesmo jogo, né, cara? E o MOBA, de certa forma, eu brinco, ele é sempre o mesmo jogo, porque ele acontece no mesmo cenário, tem as mesmas regras, Mas claro que ele tem muita variação, muita estratégia e tal. Mas eu faço essa brincadeira que eu digo que ele é um boleiro, assim. Então, essa galera que tá crescendo, cara, jogando MOBA, eu não sei se eles vão querer assinar ESPN pra assistir, porque eles estão acostumados a ver tudo no computador, mas eu acho que eles vão gostar de saber que a televisão tá passando o jogo deles, né? É uma sensação de que aquilo ali, porra, não é mais só...
É importante.
Exatamente.
Mas sempre vai ter o chato que vai dizer, não, mas eu gostava antes de passar na TV.
É. Nossa senhora, cara. E... Assiste a Evo alguma coisa? Ainda não?
Ainda não, cara. Ah. Porque quando começou a Evo, a gente estava em São Paulo.
Daí, no Anime Friends.
É, exatamente. Exato. Então eu não consegui...
Ah, pode crer.
Não consegui ver ainda, mas eu vou ver a
reprise. Assim, a gente tem uma programação de fazer um vídeo com o nosso amigo Futuca sobre Street Fighter. Então fiquem ligados ali no canal. E provavelmente um podcast também sobre a Evo. Não só sobre a Evo desse ano, mas sobre os campeonatos e sobre a comunidade dos jogos de luta. Então, fazer uma parada bem legal, assim, pra deixar uma... Digamos assim, deixar registrada uma explicação geral sobre a comunidade, os jogos e os campeonatos. Que a gente sabe que todo ano, chega na época da Evo, a galera começa a perguntar, tá, como é que é, mas como é que eu acompanho e tal, e várias perguntas. E junto disso, provavelmente um vídeo da série Como Eu Jogo, com o Futuca, passando uns conceitos bem legais de Street Fighter, assim. Que é uma parada massa, né, de aprender... Eu acho bem interessante, assim. Queria ter um arcade stick, mas não tem. Eu acho bem difícil jogar no controle, tá? É bem complicado. Mas provavelmente vai ter um vídeo bem legal aí pra vocês verem e aprenderem os conceitos aí também. Do nosso amigo que é especialista.
E quem sabe você está jogando na ESPN, Denise.
Olha só.
Oh.
Pode
vai
aparecer.
Que, né?
Vai que, né?
Uhum.
É isso aí. Mais alguma coisa, cara? Não, nada de bom, assim. Nada. Quer comprar alguma coisa? Algum jogo que eu tô devendo? Fala agora no podcast, né? Falar depois não tem graça, né?
Tá tudo quitado.
Tá bom já, foi bom já. Então tá, cara. Assim, recadinhos importantes. Tá voltando a ter mais vídeos no canal, né? Então, a gente fez a live semana passada de Neverwinter. Tá no canal. Eu voltei a colocar os vídeos da série Metal Gear Peace Walker. Que tinha ficado incompleta, já tá toda gravada há muitos meses já. Eu fiz o long play, mas ficou faltando colocar todos os vídeos, porque eu tive um problema com o computador, então agora eu consegui recuperar tudo. Infelizmente eu não perdi nenhum arquivo, né? Já conferi tudo. Então vai começar a ter os vídeos lá de long play do Metal Gear, de outras coisas também. Recentemente eu gravei um vídeo rápido ali que eu queria expor umas ideias sobre o Magic Duels, que é o jogo do Magic The Gathering que tem no Steam. Então tem um vídeo também. E, como sempre, a gente pede pra vocês comentarem lá no site, se
sigam
possível.
Sigam o Instagram.
Sigam o Instagram, que a Kathleen tá cuidando do nosso Instagram agora, publicando, assim, bem mais do que eu publicava, que era nada, basicamente. Mas ela faz publicações bem legais e tem novidades, tem notícias lá. Vocês ficam sabendo de novidades do site e de coisas de jogos em geral. E é isso aí. A gente se vê no próximo. Até a próxima. Deu?
Deu.
Valeu.
Falou.
Até. É. Tchau.
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 Tchau. I wanna be the very best. No one ever was. To catch them is my real test. To train them is my.